Muito bem, boa tarde a todos. E nós vamos falar hoje de um assunto bastante importante que todos nós queremos saber. E para isso, nós vamos nos basear em uma passagem rápida do Talmud, mas essa passagem já fez gente desmaiar e intriga as mentes dos nossos sábios e os nossos corações até os dias de hoje. Contam que tinha um grande rabino e empresário. Ele era o Rosh Yeshivá, o reitor da Yeshivá, um grande rabino respeitado, e ao mesmo tempo ele também era um grande empresário. Ele já tinha chegado num patamar onde Baruch Hashem, ele conseguiu delegar, colocar bons gerentes, e ele dedicava praticamente todo o seu tempo para estudar e ensinar a Torá. O trabalho dele era, a empresa dele, ele conseguiu uma licitação para cortar árvores em um grande terreno, florestas e florestas, um terreno considerável, que Baruch Hashem dava para ele uma panassá, com tranquilidade, onde ele podia não só manter a família dele, manter a yeshivá, imagina só, ele conseguia fazer coisas muito boas com tanto dinheiro que ele ganhava. Só que aconteceu um problema. Ele investiu praticamente todo o seu capital, todas as reservas, tudo que ele tinha, num grande negócio, onde que ele ia, de uma vez só, transportar vários e vários navios, barcos, naquela época, estamos falando de mais ou menos 150, 200 anos atrás. E o pior aconteceu. Teve uma ventania, teve um maremoto, algo aconteceu que ele perdeu toda a sua mercadoria e com isso ele perdeu também praticamente todo o seu dinheiro. Os funcionários viram aquilo acontecer, não sabiam muito bem como comunicar, eles foram falar com um dos filhos do rabino, o que a gente faz, a gente não sabe como dar essa notícia para o seu pai, de milionário, de repente agora ele vai ser uma pessoa com dívidas e uma pessoa que agora não vai ter como manter a yeshivá. É uma notícia muito difícil de passar para ele. Como passar essa notícia para ele? E os filhos também, desesperados pelo fato e também como a gente vai comunicar isso para o nosso pai. A esposa, ninguém sabia o que fazer. E eles foram falar então com os alunos do mestre. Talvez eles estudam o Torá o dia todo, eles tenham com certeza alguma sabedoria extra. Um dos alunos falou, deixa comigo que eu resolvo isso. Eu vou comunicar ao mestre. Ele foi até o rabino e falou, rabino, eu tenho uma pergunta do Talmud. No Talmud está escrito que da mesma forma que você tem que fazer uma brachá quando acontece coisas boas, tem que fazer uma brachá quando acontece coisas ruins. E diz o Talmud que você tem que fazer a brachá com a mesma intenção, com a mesma motivação, em outras palavras, você tem que fazer com alegria, você tem que vibrar igual quando alguém te comunicar algo maravilhoso, uma notícia excepcional, a mesma vibração, a mesma alegria você tem que ter quando você recebe uma notícia ruim. Ele pergunta, mestre, desculpa, mas eu não entendo essa passagem do Talmud. O que significa isso? Falou, como assim? Como que você não entende? Tudo que Deus faz é para o bem. Tudo que vem do céu é Deus trazendo. Então fica tranquilo, tudo é bom, fica feliz com tudo. O aluno falou, mas mestre, vamos dizer o seguinte, vamos fazer, perguntar um caso hipotético. Se por acaso chegasse alguém aqui e avisasse para o senhor que todo o carregamento de madeiras afundou e tudo se perdeu e vai acabar a empresa, como que o senhor reagiria a isso? Com alegria? Falou, lógico. Falou, mas uma alegria tão grande igual uma coisa negativa? Falou, sim. Falou, quer dizer que se trouxesse essa notícia, o senhor ia levantar e começar a dançar. Ele falou, com certeza. Ficou um silêncio absoluto, todo mundo em volta sabia qual seria a próxima frase. E o aluno, ele olha para o mestre e fala: Rebbe, vamos então dançar. Na hora que ele escutou isso, ele não era bobo, ele desmaiou e caiu no chão. Reviveram ele, e quando ele acordou, ele falou: agora eu sei que eu também não entendo essa passagem do Talmud. Eu quero analisar com vocês o que aconteceu aqui nessa história. Nós estamos falando de um grande mestre, que era o reitor da Yeshivá. Ele ensinava os alunos. O aluno perguntou, ele respondeu que se acontecesse aquilo, ele ia dançar. E na hora do vamos ver, ele desmaia. Será que ele era hipócrita? Será que ele está falando da boca para fora? De jeito nenhum. Ele era um grande mestre, uma pessoa íntegra. O que aconteceu nessa história? Eu quero analisar com vocês, porque essa é a história da nossa vida. Se o mestre acreditava tanto em Deus, como pode ser que ele desmaiou? Nós podemos dar duas respostas. Resposta número um, ele realmente acredita muito em Deus. Só que, como nós já explicamos várias vezes, emunar, fé, pode ser algo abstrato. Existe fé, existe interiorizar a fé. A nossa mitzvah número um não é ter fé. Todos nós temos dentro de nós essa conexão e essa fé. Agora, interiorizar, leafnim, trazer a fé de uma forma que ela seja a controladora da minha vida a cada instante e não ter ansiedade, preocupação, raiva. Para isso, eu preciso interiorizar a fé, que, na realidade, esse é o objetivo do Tânia, interiorizar a fé. E, com isso, a gente vai ter a simchá, a alegria e todas as coisas boas. Em outras palavras, a gente vê que não é tão simples. Por isso que a gente precisa estudar, 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 estudar. E esse é o caminho do Tânia. O Tânia é Hassidut Chabad. Chabad significa Chokhmah, Binah e Dat. Primeiro você tem que passar pelos estágios intelectuais, estudar, meditar, refletir e assim interiorizar. E assim vai ser possível que o sentimento ele siga o raciocínio. Então, o Rabino ele tinha 100% de conhecimento. Só que nunca passou pela vida dele essa necessidade de colocar na prática essa fé absoluta. Se vocês esperassem, talvez, mais alguns instantes, provavelmente depois que ele acordou, ele se recompôs e ele recebeu aquela notícia diferente do que nós receberíamos. Ele recebeu, com certeza, sem dúvida nenhuma, com emuná e com bitachon, com fé e com confiança em Deus. Mas o primeiro instante não foi fácil. Primeiro instante foi um baque, porque a informação que ele tinha intelectual não tinha passado ainda, não tinha sido interiorizada para o sentimento. Essa é a explicação possível número um. Uma segunda explicação é a seguinte: mesmo depois que nós entendemos perfeitamente com o nosso intelecto, nós temos um oponente interno, que é o nosso instinto animal. Que é o que nós estamos falando o tempo todo no Tânia. Nós temos alma divina que está na mente e nós temos alma animal que está no coração. E nós temos esse conflito diário, mente e coração. Os homens têm mais dificuldade em lidar com esse conflito e por isso que nós colocamos diariamente o tefilim, para equilibrar mente e coração. É o nosso grande dilema da vida. As mulheres têm mais facilidade, não precisam do tefilim, elas fazem isso de outra forma. Nós podemos ter 100% de entendimento, mas o nosso instinto, no primeiro instante, para alguns, ou todos os instantes, mas para esse mestre foi o primeiro instante, ele não soube muito bem como lidar, ele acabou desmaiando. Em outras palavras, nós precisamos explicar, a gente falou até agora, tivemos já duas aulas nesse curso sobre sempre feliz, nós falamos a importância de estar sempre feliz. Tem que ficar feliz o tempo todo. O que a gente faz na prática? Nós temos tsuras, tem problemas, tem dificuldades. E esses problemas eles são divididos em dois tipos de problemas, duas categorias. Nós temos os problemas físicos e nós temos as questões emocionais e espirituais. Então, nós temos que lidar com questões de saúde, questões familiares, relacionamentos, parnassá, sustento. Tem muita coisa que dificulta essa alegria constante. Depois nós temos outras questões espirituais que nós vamos ver mais adiante. Mas vamos começar com o básico. Como ficar feliz? Nós falamos que a gente tem que ser feliz igual uma criança, igual um bebê. O bebê está sempre feliz. Mas não é simples. O bebê ele não tem que pagar contas. O bebê ele não sofre de bullying. O bebê ele não tem problemas de relacionamento, ele não tem problemas de saúde consciente. Se ele tem algum problema, ele nem sabe que ele tem que se preocupar. Então, o bebê está feliz. Agora, o adulto, ele tem responsabilidade. Como que você pode falar para ele, fica feliz, está tudo bem? E aqui eu acho que é muito importante a gente frisar que quando a gente fala de alegria dentro da Torá, nós não estamos falando de fuga da realidade. Tem pessoas que falam, não, foca no copo, na metade do copo cheio. Você coloca uma música, vai se distrair. Isso é fuga da realidade. Não estou dizendo que não é importante. É melhor fazer isso do que nada. Só que isso é temporário. Porque na hora que você parar de dançar, parar de cantar, você sair daquela bolha, você volta para a realidade com os problemas. Tem que ter uma solução que possa me dar consistência para a minha alegria, apesar de todos os dilemas e dificuldades e desafios que nós temos pela nossa frente. Primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte, que é possível. Eu quero colocar dois modelos de exemplo para a nossa vida, modelos bíblicos, mas depois nós temos modelos, nós já comentamos também algumas semanas atrás, sobre o homem mais feliz da Terra, que ele não fez nenhum curso e nenhum estudo, e ele não era uma pessoa espiritualmente tão elevada, decorrente de elevações espirituais, ele conseguiu, por decisão própria, ser feliz, apesar de ter passado por tanto sofrimento durante a sua vida. Nós podemos fazer essa escolha, mas para isso a gente precisa de alguns elementos. Eu quero dar dois exemplos bíblicos e depois, ao longo das próximas semanas, se Deus quiser, a gente vai, aos poucos, se aprofundando cada vez mais, para trazer uma convicção e uma força e ferramentas para termos essa alegria constante, apesar das enormes dificuldades. Nós não devemos fechar os olhos e ignorar. Nós devemos, de olhos abertos, aprender a encarar. E aí, sim, vai ter um efeito duradouro. Exemplo número 1, Yosef. Nós estamos lendo essas semanas sobre Yosef. Yosef HaTzadik, Yosef, aquele filho querido de Jacó, menino de ouro, maravilhoso. Não era à toa que o pai gostava tanto dele. Ficou apenas com 17 anos. Sua vida muda. Os irmãos tentam assassiná-lo. Quando eles jogaram ele no poço, com cobras e escorpiões, ele correu um perigo enorme. E de lá, as coisas só vão piorando. Ele é vendido como um escravo. Ele perde a sua dignidade, perde a sua identidade. Ele vai parar na casa de um dos ministros do faraó que comprou ele, e ele é acusado falsamente pela esposa desse ministro. Ele vai parar na prisão. Ele passa um bom tempo na prisão. Yosef, ele tem uma vida que qualquer um ficaria deprimido. E quando que vira a história, Yosef, ele encontra dois outros ministros do faraó, presos, e ele pergunta para eles, o que aconteceu? Estou vendo vocês estão de cara fechada hoje? Vocês estão deprimidos? Aconteceu alguma coisa? Como assim? Só porque vocês estão na prisão, vocês estão tristes? Yosef, ele tinha todo o motivo da vida para estar triste. Quando a pessoa está deprimida, só existe ele. Depressão é uma forma de ego também. Não falando de depressão química. Depressão de ficar focando nos problemas e se deprimir por escolha, isso é focar demais em si mesmo. Yosef, ele tinha todos os motivos para estar deprimido. O que ele faz? Ele está feliz. E ele está preocupado. Por que os outros estão tristes? E foi essa interação que gerou ele interpretar o sonho desses ministros, e foram esses ministros que depois comentaram com o faraó que ele interpretava os sonhos. E Yosef, de um nível tão baixo, ele se torna o segundo homem mais importante do mundo. Exemplo número um, como é possível, apesar de todas as adversidades, escolher ser proativo e feliz e manter a liderança positiva. Exemplo número dois, Rabi Akiva, nosso grande Rabi Akiva. Rabi Akiva tem inúmeras histórias no Talmud, como que ele lidou, por exemplo, quando ele viu o templo destruído, raposa saindo, e a famosa história onde que ele estava viajando, ele sempre levava com ele um burro, que era o transporte dele, uma galinha, um galo, para ele poder acordar de manhã cedo para fazer as orações, para poder estudar a Torá, e uma vela para poder estudar a Torá à noite. Ele foi até uma cidade e ele pediu abrigo. Não tinha hotéis, ele também não tinha dinheiro para pagar hotéis. Ele pediu se alguém podia hospedar ele. Isso aqui era muito comum. Todo mundo fazia essa grande mitzvah de Aknasat Torchim, receber hóspedes. Ninguém na cidade quis hospedar ele. E Rabi Akiva, ele tinha uma frase máxima. Kol ma'ad abd rachamana letav abd. Tudo que o piedoso, rachamana é um apelido para Deus, tudo que Deus faz, ele faz para o bem. Eles não querem que eu durma aqui na cidade, eu vou dormir no campo. Ele foi lá para o campo. Só que não foi dormir, ele foi estudar a Torá. Ele estava estudando a Torá e, de repente, passa um vento e apaga a vela dele. Tudo que Deus faz é para o bem. Vem um leão e come o burro, mata o burro. Tudo que Deus faz é para o bem. Vem um gato e come a galinha. Tudo que Deus faz é para o bem. Na manhã seguinte, ele ficou sabendo qual era o motivo de tanto barulho que ele escutou durante a noite vindo da cidade. Vieram assassinos, ladrões, e saquearam e mataram todo mundo que estava naquele vilarejo. E aí ele entendeu como que tudo que Deus faz é para o bem. Se ele estivesse na cidade, ele seria morto. Se ele estivesse no campo, mas tivesse a vela, e eu identificar ele. Se ele tivesse algum animal que faria barulho, eu identificar ele. E no final das contas, ele entendeu como que tudo que Deus faz é para o bem. Ele conseguiu, nesse momento, ver o final feliz. Nem sempre a gente consegue ver imediatamente o final feliz, mas ele tinha essa convicção. Tudo que Deus faz é para o bem. Nessa passagem, nós conseguimos ver que é possível nós passarmos por testes, adversidades e nos mantermos felizes. Mas como eles lidaram com isso? Qual foi o segredo deles? Eu quero voltar à origem desse Talmud que eu comentei rapidamente antes, que o aluno perguntou para o mestre. O Talmud ele pergunta o seguinte, está escrito que você tem que, da mesma forma que você faz uma brachá para coisas boas, tem que fazer uma brachá para coisas ruins. Pergunta o Talmud, a mesma brachá? A brachá que a gente faz para coisas boas é a Tov Vametiv, que Deus ele é bom e ele faz coisas boas. Essa é a brachá que você faz também para coisas ruins? Afinal, diz o Talmud, eu conheço uma outra brachá, Dayan Ahemet, que Deus ele é o juiz verdadeiro. A brachá que a gente faz, Deus nos livre na hora do falecimento de alguém. Então, diz o Talmud, realmente, são duas brachot. Uma, você fala Tov Vametiv, que Deus ele é bom e faz o bem quando no nascimento de uma criança, por exemplo. E outra é Dayan Ahemet, que ele é o juiz verdadeiro quando você sofre uma perda. As brachot são diferentes. Então, por que você falou que elas são iguais? Diz o Talmud, eu não falei que as brachot são iguais. Eu disse que você tem que se comportar igual nos dois momentos. Na hora que você faz a brachá, obviamente, você recebe uma brachá, uma notícia maravilhosa, você faz com toda a intenção e alegria. Faça com a mesma intenção e alegria quando você faz uma brachá para uma coisa ruim. E essa é a grande pergunta. Como que você consegue colocar isso na prática? Eu quero só deixar claro qual que é o objetivo do nosso estudo aqui. Não é o meu objetivo, é o objetivo do Tânia. Prestem bem atenção o que o Tânia fala. O Tânia diz, não é pouco objetivo, Veine aetsa yetsua, eu vou dar agora o conselho, diz o Alter Rebbe, leta elibo, para purificar o teu coração, mikol etzef venidut da'agav mile de'alma, que você não tenha nenhuma tristeza, e não tenha nenhuma sombra de preocupação em qualquer coisa que aconteça na sua vida, do dia a dia. Ve'afilo banei hayei umezonei. Até mesmo questões familiares, saúde e parnassá e sustento. Quer dizer, você não fica preocupado com nada disso. Mudad zot lakol amar razal livrachá. Isso é baseado, então, nessa passagem do Talmud que nós estamos mencionando agora. Da mesma forma que você faz brachá sobre uma coisa ruim, você tem que fazer uma brachá sobre uma coisa... Você faz brachá sobre uma coisa boa, tem que fazer uma brachá sobre uma coisa ruim. O Pershub Agmará diz o Talmud, lekabulei besimcha, receber com alegria. O asimcha tatová negled venire. Então, a mesma alegria que você tem que ter com uma coisa boa, você tem que ter para uma coisa adversa. E a grande pergunta é, como chegar a isso? E essa pergunta não é simples. Os mestres de todas as gerações, eles têm essa questão. E nós continuamos tendo essa questão. Como que é possível? Essa passagem do Talmud intrigou dois irmãos, que eram alunos do Magui de Mesrit. Magui de Mesrit era o mestre do Alter Rebbe. Então, dois colegas do Alter Rebbe, que eram dois irmãos, era Pinchas e Shmuel Horowitz, eles foram falar com o Magui de Mesrit. Magui, por favor, Rebbe, explica isso para a gente não consegue. É difícil. Como? Como colocar isso? E o Magda, ele tinha um costume que nem sempre ele respondia diretamente. Muitas vezes ele delegava para um dos seus alunos ou colegas responder. Ele falou para eles, vocês querem essa resposta? Vão procurar Reb Zusha Manipoli, que era um colega deles. Vai procurar Reb Zusha. O Reb Zusha, eles chegaram na cidade, onde está o famoso Reb Zusha. Ah, não tem nenhum grande rabino, era Zusha? Tem o Zusha. E era um grande mestre, só que ele era muito humilde. Falou, ah, ele mora lá no final da cidade, num casebre. Chegaram lá, não era nem bem um casebre, era uma barraca, uma pobreza extrema. As crianças com roupas rasgadas, dá para ver que eles não tinham condições nenhuma. E outros problemas de saúde, etc., que o Reb Zusha tinha. Ele foi ver aquele casebre lá, não tinha móveis, não tinha nada. Não tinha umas caixas, que aquela caixa era onde ele dava aula de Torá e onde ele dormia. E eles olharam e viram que o rabino que está sentado lá, ele está com a face brilhante, com alegria, como se fosse tá tudo maravilhoso. Eles pediram para falar com ele, falou só um minutinho, deixa eu acabar a aula, não vou me interromper a aula. Acabando a aula, a gente pode falar. Acabou a aula, eles se aproximam do Reb Zusha e falam, nós viemos aqui, que nós temos uma pergunta que nós fizemos ao nosso mestre e ele pediu para vir aqui. Como que é possível receber com alegria as adversidades da vida? Eles estavam esperando que o rabino ia sentar, ia dar toda uma explicação filosófica, cabalística. O Reb Zusha olhou para eles e falou, sofrimentos? Eu? Não estou entendendo por que, que mandaram para mim. Eu nunca sofri na minha vida. Os irmãos ficaram assombrados, olharam de volta para o entorno e voltaram para casa. Eles entenderam que não tinha resposta melhor do que essa. História bonita. Mas a gente continua com a pergunta. Eu e você continuamos com a pergunta. A gente não vive nesse nível do Reb Zusha. Como que a gente pode entender que realmente funciona dessa forma? Vem o Alter Rebbe e ele coloca para nós dois elementos fundamentais da fé judaica, que se você incorporar isso, a tua vida pode mudar. Elemento número um, é o que a gente está estudando toda hora no Tânia. Deus, ele não criou o mundo. Deus, ele cria o mundo a cada instante. Portanto, a cada instante, todo instante, Deus, ele está criando. E se Deus, ele está criando, ele também está gerenciando. Então, não existe acaso. Não existe algo que foge do controle dele. O tempo todo é Deus, com a sua providência divina, Ashgaha Pratit, controlando cada mínimo detalhe da vida e do mundo. Essa é a premissa número um. Premissa número dois. Deus, ele é bom. E tudo que Deus ele faz é bom. Deus, ele é o bem supremo. Se você juntar os dois, significa que tudo está sendo controlado por Deus. E Deus, ele é o bom, ele é o bem supremo. Portanto, tudo o que acontece é bom. Essa é a matemática lógica. Essas são as premissas que nos dão a informação racional. A gente vai ter que ter um trabalho para trazer depois para o sentimento. Mas, racionalmente, 1 + 1 = 2. Deus está o tempo todo no controle. Portanto, tudo o que acontece é para o bem. Vamos lembrar agora dos dois modelos de personagens do Tanakh que nós falamos. Um é Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, quando ele já se tornou vice-rei, os irmãos vêm comprar comida com ele. Yosef agora ele pode se vingar deles. Yosef ele não se vinga. Nem vem aquele comentário. Ah, agora vocês querem que eu ajude você? Nada, pelo contrário. Ele se preocupou em que eles não se sentissem mal. Ele falou para eles o seguinte, fiquem tranquilos, está tudo bem. Não foram vocês que me mandaram para cá. Quem vocês acham que foram vocês que decidiram me mandar para o Egito, me vender? Quem são vocês? Eles foram apenas os mensageiros do objetivo divino. Deus queria que eu viesse aqui para salvar o mundo da fome e nós todos. Elemento número 2. Vocês tiveram uma intenção ruim, mas Deus teve uma intenção boa. E aqui ele colocou essas duas premissas. Um, não acha que vocês que tomam decisões, Deus ele controla o mundo. E dois, tudo que Deus faz é para o bem. Portanto, isso era positivo, no final das contas, para todos nós. E o segundo exemplo que nós trouxemos do Talmud, o Rabi Akiva, o que diz o Rabi Akiva? O Rabi Akiva, ele disse, tudo que Deus faz é para o bem. Tudo que Deus faz a cada instante é para o bem, porque Deus ele é o bem supremo. E eu finalizo hoje com uma pergunta. Se tudo é tão bom, tudo tão maravilhoso, então por que nós enxergamos isso como negativo? Porque no final das contas o Talmud fala que a gente tem que fazer uma brachá diferente. Dayan Emet significa que tem um luto, tem uma perda, tem uma dificuldade. A Torá reconhece essa dificuldade. Então como que você fala que é bom? É bom ou é ruim? Onde que nós estamos exatamente? É ruim, mas eu tenho que achar que é bom? Está um pouco confuso ainda, está um pouco abstrato. Mas não vamos esquecer as duas premissas básicas. Tudo é controlado por Deus a cada instante. E Deus, ele é o bem supremo. Portanto, tudo o que acontece é para o bem. Como funciona na prática? Se Deus quiser, na próxima aula.